A Secretaria de Obras, juntamente com o Departamento Municipal de Trânsito da Secretaria de Desenvolvimento, instalaram em 2 dias de trabalho, 27 e 28 de setembro, mais 11 quebra-molas na cidade. Eu estou aqui com o secretário de Desenvolvimento de Carazinho, Denison Costa, que fala para a Rádio Líder que locais foram estes. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os radiovintes da Rádio Líder. É sempre muito, muito legal poder estar falando com esse público seleto e interessado nas coisas que tangem a nossa cidade, né? Então, agradeço muito aí a parceria com a rádio e gostaria de falar aí sobre os nossos quebra-molas. A gente, junto com a Secretaria de Obras, o secretário De Loreno, o Eládio e a equipe dele, a gente acabou fazendo aí alguns quebra-molas, né? A gente tem um pedido, umas listas de pedidos gigantes de quebra-molas, né? O que está acontecendo na cidade de Carazinho? Só em algumas emendas que a gente teve perto de 30 ruas sendo asfaltadas aí por último na parte das emendas, né? E mais do que todo o recurso do caixa próprio do município a gente fez. Então, é um número muito grande de ruas que estão com pavimento de uma rolagem no pavimento muito melhor do que tinha anteriormente. Consecutivamente, acaba que os veículos acabam, como está muito bom de rodar, as pessoas acabam rodando muito acima da velocidade permitida. Que maneira nós temos para que isso melhore, que traga mais segurança à população? São as barreiras físicas, né? Os redutores de velocidade. Existem alguns tipos de redutores, né? Que são, nós vamos começar agora também, Fernando, um outro tipo de redutor que é com um tachão. Tu não precisa passar em cima do tachão, mas ele acaba te trazendo aí diminuindo a velocidade da rolagem, né? Mas no momento até agora só os quebra-molas. A gente vai começar um outro tipo para tentar não virar a cidade dos quebra-molas. Então a gente tem trabalhado nisso, mas leva sempre em primeiro lugar a segurança dos moradores, né? Quanto aos quebra-molas, aí a gente efetuou aí o fabricação de quebra-molas ali na São Bento Caipiranga, foi um caso, né? Décio Martins da Costa na Baixada foi outro, Senador Salgado Filho, perto da Tupinambás, na Senador Salgado Filho, lá embaixo, perto da rodovia também, o pessoal estava correndo muito lá, né? O pessoal, como melhorou o pavimento, como a gente comentou agora, o pessoal está imprimindo umas velocidades absurdas, né? Avenida Prata, em frente à Brigada ali também, o pessoal estava numa velocidade maluca naquela parte, a gente também acabou confeccionando ali. Na Eurico Araújo, antes da entrar no Siga Livre ali, aquela reestruturação do Eurico Araújo, essas passagens livres, o pessoal acaba imprimindo uma velocidade muito grande. Então a gente confeccionou mais um quebra-mola. Então nas 3 passagens livres nós temos quebra-mola. Agora a gente tem o fluxo constante e a redução da velocidade. A gente acha que chegou a um equilíbrio bem interessante de fluxo e segurança. Também na Rua Florianópolis, a gente confeccionou outro também com os mesmos critérios, né? Na Dona Júlia, perto da Alexandre da Mota também, e nessa que eu já comentei, da Avenida Flores da Cunha, da Eurico ali. Então foi esses quebra-molas, Fernando, que a gente confeccionou agora por último.
Outros locais receberão quebra-molas?
Com certeza receberão. A gente, como eu comentei agora há pouco, a gente vai tentar trabalhar esse redutor de velocidade com tachões, né? Que são, em alguns momentos, as pessoas podem lembrar, umas espécies de umas flechas que são feitas de tachão no centro da via, que te direcionam para uma passagem angusta ali, enfim, com tachões, e aí aquilo acaba as pessoas diminuindo bastante a velocidade, né? Então esse é um segundo uma experiência que nós vamos fazer agora para ver se a nossa população aceita bem. Acreditamos que sim, para não ter essa questão dessa barreira física do quebra-mola, quebra-mola, quebra-mola. Então a gente vai começar agora a efetuar esses redutores de velocidade com tachões. Mas eu vou frisar de novo, não é que o carro vai ter que passar em cima do tachão, ele vai ter a via livre no centro, só ele vai ter que reduzir, porque é restrito a passagem dos pneus em dois trilhos, assim, para as pessoas mais simploriamente entenderem, né? E isso vai acabar tendo que reduzir a velocidade, porque é uma passagemzinha angusta para o carro passar, né? Então, a gente vai também fazer agora, acredito que semana que vem já, a experiência de um redutor dessa forma, para ver como a população aceita. Acredito que vai ter uma aceitação muito boa, Fernando.
Como está a questão das sinaleiras em Carazinho? Alguma nova prevista para ser instalada? E as atuais, como estão de manutenção? E se tem prevenido acidentes?
Com certeza a sinaleira dá um ganho muito interessante de segurança na cidade, né? E nós temos as nossas sinaleiras em boas condições, com certeza. A gente tem conseguido manter aí, se o pessoal que está usando a Avenida Flores da Cunha bastante, apesar de nós ter trabalhado muito nesse governo para criar vias alternativas para a nossa avenida, né? Então são paralelas, são vias que evitam a passagem dos veículos na avenida e proporcionam uma via paralela, uma via alternativa para trânsito, né? Então, mas a gente tem conseguido aí manter, se o pessoal não reparou, até as sinaleiras aí naquela onda verde que é chamada, né, em sincronia, isso é uma coisa positiva também, para a gente não ter que parar em todas. Então a gente tem mantido, elas acabam com o tempo, elas se desincronizam, mas a gente tem mantido aí, pedido para o pessoal, a equipe técnica, manter elas sincronizadas, né? Eu sei que a semana passada eu consegui passar na avenida ali e vi que elas estavam sincronizadas, é uma coisa bem positiva e tem prevenido sim acidentes. E nós temos também uma sinaleira na São Bento com a General Neto, que nós vamos colocar ali, né? Na esquina da Pastelaria do Gringo, para ser mais exato, que é uma confluência de vias ali que tem muito movimento e a gente acredita que ali é necessário e estamos, não sei quando a gente vai conseguir fazer, mas logo a gente vai conseguir instalar, vamos instalar uma sinaleira naquela confluência ali.
Operação Tapa Buracos nas ruas, como está?
A operação Tapa Buraco é uma operação constante, né, Fernando? A equipe do Eládio, lá da Secretaria de Obras, né, os guris lá são nota 10, aquela gurizada, tem trabalhado diuturnamente para melhorar as vias da nossa cidade. E eles estão o tempo inteiro trabalhando nessa operação Tapa Buraco, é uma operação que não para, né? A gente tem verificado que do início do governo para cá a quantidade de buracos diminuiu muito. Por quê? Por dois fatores. Uma efetividade maior dessa equipe que a gente comentou há pouco e outro, uma técnica nova, né? Nós estamos usando aí o asfalto CBUQ, né? Que é um asfalto quente para tapar os buracos, né? Anteriormente, pelo que a gente tinha averiguado, o pessoal usava o tal do asfalto frio, que é um asfalto que não tem uma durabilidade. Então, a consequência de tu usar uma qualidade melhor aí, um produto de melhor qualidade nessa tampagem dos buracos aí, acaba dando uma vida útil muito maior para o nosso asfalto. E então, com o tempo, vai diminuindo o trabalho pela vida útil maior, né? Então, a gente tem visto aí na cidade uma rolagem muito melhor nessa questão dos buracos, sim.
Muito bem, agradecemos a participação aqui na Rádio Líder do secretário de Desenvolvimento aqui de Carazinho, Denison Costa.
Muito obrigado, Fernando, muito obrigado à Rádio Líder e todos os seus ouvintes pela compreensão aí com o governo, que agora está conseguindo mostrar que veio aí na nossa cidade, que estamos conseguindo aí organizar muita coisa. Agora o nosso trabalho começou a aparecer, pessoal. Então eu agradeço a confiança de todo mundo aí e vamos à luta, né? Nós vamos com certeza entregar aí no final desse mandato um acarazinho muito melhor do que quando nós assumimos. Um bom dia a todos.
Para o nosso estúdio, o repórter Fernando Pereira.